Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018. Meu nome é Rogério Tossi e sou diretor de Relações com Investidores. Estão presentes comigo nessa conferência o CEO da companhia, Pedro Thompson, e o CFO, Gustavo Zeno. Seguindo as opiniões e sugestões em nossas recentes interações com analistas e também fazendo benchmark de mercado para melhores práticas, decidimos reformular todo o material de divulgação, com o objetivo de tornar a nossa comunicação mais eficaz. Lançamos também um novo site de RI, o www.estacio.br/RI, onde está sendo transmitido simultaneamente o áudio e os slides da apresentação. Gostaria de agradecer ao time de RI pela grande contribuição e empenho nessa fase. Antes de passar a palavra para o nosso CEO, informo que a teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando a melhor governança corporativa e evitando a assimetria de informações entre nossos stakeholders. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do operador digitando *0. Essa audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data que estão sendo feitas e a companhia não se obriga a atualizá-la à luz de novas informações. Com isso, passo a palavra ao Sr. Pedro Thompson, CEO da Estácio. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Pedro Thompson falando. Primeiramente, gostaria de ressaltar as palavras do Tostes e agradecer a todo o time de RI pela grande contribuição nessa nova fase. Passando para o primeiro slide, os principais destaques deste trimestre. Nossa base de alunos total permaneceu estável frente ao terceiro trimestre do ano passado, com 531 mil alunos. Ressalto o forte crescimento do segmento EAD, evoluindo cerca de 19% nos últimos 12 meses, compensando a performance do presencial. Tenho convicção que a Estácio hoje possui o melhor EAD do país, em relação à satisfação, produto e performance. Acreditamos muito em seu crescimento. Hoje, 40% de toda a nossa base de alunos já está nesse segmento. Meu segundo destaque é a performance da rentabilidade da base, que tem sido nosso foco, sobretudo em momentos de cenários desafiadores, seja pelo macro ou competição. Conseguimos sólido crescimento do ticket médio, seja no presencial com 13% ano contra ano ou no EAD com crescimento de 18% frente ao igual período de 2017. Neste período, lançamos aproximadamente 200 novos cursos em presencial, flex e EAD. Ao longo deste trimestre, também tivemos um fortalecimento substancial do EAD, com expansão geográfica, novos polos, novos cursos e ofertas. Essas ações, tanto no presencial quanto no EAD, permitiram uma forte performance nos resultados financeiros, como podemos observar na parte de baixo do slide, com crescimento contínuo em todos os drivers de valor, seja receita, margem EBITDA, geração de caixa ou lucro líquido. Como evento subsequente ao terceiro trimestre, anunciamos também a distribuição extraordinária de dividendos, totalizando R$400 milhões. Passando para o próximo slide, na página 4, observamos um cenário mais acirrado na captação deste segundo semestre, seja pela baixa atividade econômica, pela desaceleração dos programas governamentais de financiamento, ou também pelo cenário competitivo. No lado da competição, observamos pressão nos preços, aumento de descontos ou bolsas por períodos mais longos, ou seja, ações que, na nossa visão, focam muito na questão do volume, abrindo de maneira relevante mão de questões fundamentais e que também julgamos importantes para a sustentabilidade do negócio. Neste contexto, a Estácio adotou uma postura diferente, olhando, obviamente, a questão do volume, com ações táticas para captação, mas com foco maior no equilíbrio econômico e sustentabilidade desta safra captada. Evitamos ações de disrupção em preço, mantendo foco no valor presente por aluno, na expansão saudável do segmento do ensino à distância e no aumento de oferta de cursos, principalmente nas áreas de engenharia e saúde. Também estamos priorizando novos campos de medicina, além dos 4 já inaugurados no último ano. Com essa abordagem, conseguimos ter importantes resultados, como, primeiro, a estabilidade de nossa base de alunos, encerrando o trimestre com 531 mil estudantes e igual ao mesmo período de 2017. excluindo fiéis, a nossa base total cresce em torno de 7%. A estabilidade do segmento de graduação ex-fiéis e o crescimento da graduação EAD em 19%, o crescimento representativo do ticket médio e indicadores saudáveis de manutenção e renovação da base de alunos, com significativo avanço no EAD. Com isso, conseguimos promover melhorias da rentabilidade em todas as linhas de resultado, da receita líquida, lucro líquido e, principalmente, a geração de caixa. Passando para o próximo slide, de número 5, apresento alguns destaques da nossa melhoria operacional. No quesito ocupação média, tivemos melhora tanto no presencial quanto no ensino à distância. Essa melhoria de ocupação é fruto de algumas ações. Para o presencial, o aumento na oferta de disciplinas equivalentes, maior compartilhamento das disciplinas entre cursos e o novo plano de carreira docente. Para o lado do EAD, o aperfeiçoamento de ferramentas na metodologia, interação entre professores e alunos e também uma melhoria no indicador de estudantes por tutor, sem prejudicar jamais a satisfação dos nossos alunos. O número de campi ficou uma unidade abaixo do igual período do ano passado, devido à otimização e consequente fusão de 7 campi nos últimos 12 meses. Esse movimento de maior eficiência de campi foi parcialmente compensado por 3 novos campi de medicina, além de outros 3 novos greenfields. Já no segmento EAD, seguimos com forte expansão no número de polos via parcerias. Além dos 278 polos que ficaram ativos no último ano, mais de 70 polos estavam em fase de ativação ao final do trimestre. Destaco a performance do indicador de custo de pessoal por base de alunos, com redução de 12% frente ao terceiro trimestre de 2017. Chegando ao slide 6, chamamos aqui a atenção para a questão da qualidade, componente fundamental de nosso pilar estratégico. Em recente divulgação do INEP, vimos sensível melhora no IDD, indicador que compara o desempenho do aluno nos testes Enem e Enad, ou seja, antes de entrarem e após saírem da faculdade. Melhoramos 12 pontos percentuais sobre o último ciclo de medição em 2014. Como última menção do IDD, destaco a posição do segmento EAD, com índice de 95% de notas satisfatórias. Seguindo com a análise do Enad, em 2017, a Estácio manteve a posição de destaque frente à concorrência. Obtivemos 58% dos nossos cursos avaliados com notas satisfatórias, uma grande performance não somente da nossa instituição, mas sobretudo de nossos alunos. No ranking universitário da Folha, a Estácio se posicionou entre as 10 melhores universidades privadas do país. Nenhuma instituição de ensino superior brasileira combina escala e qualidade nos padrões oferecidos por nós. Apresento agora o slide número 7, um pouco mais de detalhes sobre o nosso segmento de ensino à distância. Tivemos nesses últimos 12 meses uma expansão acelerada e seguimos num forte ritmo. Nosso número de polos ativos versus o terceiro trimestre do ano passado mais que dobrou, atingindo o total de 506 polos ativos, um crescimento de 113% no comparativo anual. Essa expansão tem sido possível graças aos nossos parceiros. Lançamos o programa de gestão de parceiros, com uma abordagem fim a fim, ou seja, desde orientação e acompanhamento do polo, até aplicação de melhores práticas e premiação para os parceiros que performaram de maneira destacada. Nesses últimos 12 meses, lançamos 15 novos cursos de graduação EAD e EAD Flex, totalizando 47 cursos, o equivalente a 3.423 novas ofertas. Quanto à presença geográfica, chegamos a 401 municípios, um sólido incremento de 149 cidades nesses últimos 12 meses. Ressalto que mapeamos mais de 1.500 municípios com potencial para o EAD, sobretudo em cidades com até 500 mil habitantes. Antes de passar a palavra para o nosso CFO, gostaria de discorrer sobre nossos programas de eficiência que trazem uma mudança completa em nossa empresa. No slide número 8, destacamos com maior detalhe as características dos projetos e respectivos impactos financeiros, sobretudo nos custos e despesas. Para o grupo da Receita, o projeto de pricing, ou precificação, e fidelidade estão em fase inicial. Já tivemos uma primeira atuação do projeto pricing como teste na última safra de captação e rematrículas. A implementação full será no primeiro semestre de 2019. Ainda no grupo de receitas, o projeto fidelidade já está em execução. Iniciamos a fase de captura de valor. Para os custos e despesas, fomos um passo além na explicação dos benefícios potenciais. O projeto de Strategic Sourcing e Crédito e Cobrança já foram iniciados. Para o primeiro, revimos 21 categorias de compras da companhia e essa está em estágio mais avançado. Esperamos capturar mais de 50 milhões de reais ao final do projeto. O segundo projeto trata de crédito e cobrança, com foco em aumentar a recuperação de créditos e melhorar a gestão das assessorias de cobrança. Estamos em estágio inicial, com algo próximo a 5% do total estimado em 16 milhões de reais. Com isso, concluo minha primeira parte da apresentação e passo a palavra para o nosso CFO, Gustavo Zeno.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Nesse meu primeiro slide, na página 9, apresento o detalhamento da melhoria de nossas receitas. Como já antecipado pelo Pedro, nossa postura mais cautelosa quanto ao preço e utilizando outras alavancas como retenção, novos cursos, campo e polos, trouxeram ótimos resultados na evolução da receita. Crescemos cerca de 6% no comparativo anual, uma demonstração de contínua melhoria trimestre a trimestre. Passando para os custos de serviços prestados, tivemos também bons resultados com a linha de contenção de custos, sobretudo com o projeto de reestruturação de pessoal no ano passado. Essa linha apresentou queda de 12% e hoje representa 29,7% da nossa receita líquida, que se compara a 35,7% no terceiro trimestre de 2017. Como resultado, o lucro bruto cresceu 20% no comparativo anual e atingiu 487 milhões de reais, e a margem bruta é em um patamar de 57%, um grande salto sobre a margem de 50% no terceiro trimestre de 2017. Passando para o slide 10, de despesas e EBITDA. Tivemos um aumento de 21% de despesas comerciais no comparativo anual, devido principalmente ao aumento da PDD. Esse incremento da provisão é decorrente da mudança do critério de cálculo da PDD, conforme informado no início do ano, e aos novos produtos que estão sendo ofertados pela companhia. O PAR, com mais de 3.300 alunos no terceiro trimestre de 2018, e em relação ao terceiro trimestre de 2017. E o DIS, que passou a ser ofertado na captação do primeiro ciclo de 2018. Além da provisão sobre o saldo de longo prazo, a Estácio complementa a provisão para 100% do valor do saldo em aberto, caso não ocorra acordo de pagamento com o aluno que evadiu. Esse critério preza um maior conservadorismo sobre a não recuperação de crédito em atraso. Como percentual da receita, a PDD atingiu 6,9% nesse trimestre e 8% no acumulado de 9 meses. No canto superior à direita do slide, chama atenção para a manutenção das despesas administrativas. Mesmo no cenário desafiador, totalizamos 138 milhões de reais e uma queda importante da receita, passando de 17,1% no terceiro trimestre de 2017 para 16,2% no terceiro trimestre de 2018. Um dos ofensores que estamos tendo esse ano são as despesas extraordinárias de consultorias, referente aos projetos de eficiência mencionado no slide anterior pelo Pedro. Como fruto da melhoria das receitas e forte controle de custos e despesa, o EBITDA expandiu 23% ano sobre ano para 275 milhões de reais. Ajustando para os serviços extraordinários e não recorrentes de consultoria que tivemos, o EBITDA ajustado apresenta um crescimento de 26%, atingindo 283 milhões de reais. Olhando para a margem EBITDA, seguimos com forte melhoria, atingindo 32,2% reportado ou 33,2% ajustado. Esse percentual ajustado compara com o patamar de 27,8% no terceiro trimestre de 2017. Passando para o meu último slide, na página 11, gostaria de destacar a sólida posição de caixa da companhia. Encerramos o terceiro trimestre com 771 milhões em caixa e um indicador de dívida líquida EBITDA em menos de 0,3 vezes. O fluxo de caixa operacional atingiu 204 milhões de reais, superior aos 193 milhões do terceiro T de 2017, um crescimento de 6% ano contra ano. Incluindo a parcela do FIES, a PN23, tivemos um adicional de 342 milhões de reais no fluxo de caixa, chegando ao total de 546 milhões no terceiro trimestre, 52% de crescimento sobre o igual período de 2017. O indicador de conversão de EBITDA em fluxo de caixa atingiu a marca de 63% nos 9 meses de 2018 e 97% no terceiro trimestre de 2018, uma questão sazonal. Nosso caixa foi prioritariamente aplicado no programa de recompra de ações, dividendos e CAPEX. Outras opções do uso de caixa estão em análise, como o reforço dos programas de financiamento estudantil e crescimento via fusões e aquisições. Devolvo agora a palavra ao nosso CEO para considerações finais. Pedro, por favor.
Obrigado, Zeno. Pedro Thompson falando. No slide número 12, como síntese dos resultados e perspectivas para nosso negócio, destaco quatro frentes. Primeiro, na operação, os projetos de eficiência, o foco no valor presente por aluno, novos cursos, o trabalho na retenção e fidelização dos alunos, além da expansão de cursos de medicina. Em segundo, e falando do segmento de ensino à distância e sua rápida expansão, já temos mais de 70 polos contratados para o quarto trimestre, 38 novos cursos para 2019 e um potencial de alcançar acima de 1.500 municípios de longo prazo, contra os 401 atuais. Na área de finanças, esperamos o contínuo ganho de eficiência, permitindo a expansão da margem do negócio, melhoria da conversão de caixa. Em resumo, seguiremos com uma sólida estrutura de capital. Como quarta e última frente, usaremos esse caixa de forma muito disciplinada, alocando prioritariamente na recompra ou dividendos, programas de financiamento de alunos e continuar monitorando opções de M&A. Como evento subsequente aos resultados do terceiro trimestre, comunicamos que o Conselho de Administração aprovou a proposta de distribuição extraordinária de dividendos no valor de R$400 milhões, ou seja, 1,33 por ação. As ações serão negociadas na forma ex-direitos a dividendos no dia 16 de novembro e o pagamento em única parcela será feito no dia 21 de dezembro de 2018. Essa distribuição extraordinária, juntamente com a distribuição do início do ano e o programa de recompra de ações executados, são evidências do nosso foco na geração de valor para nossos acionistas. Retorno agora a palavra ao Tostes, por favor.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Zeno. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas e peço o apoio da operadora, por gentileza.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo, da BTG Pactual.
Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida em relação à dinâmica de captação para frente. Acho que foi isso que acabou surpreendendo negativamente ao longo desse trimestre. Então, enfim, acho que fica clara a estratégia da companhia, até muito em contramão, né, do mercado, das outras empresas, em priorizar um pouco mais preço em relação a volume nesses momentos. Mas, enfim, dada a dinâmica do business, né, a gente está falando de um business em que a alavancagem operacional é extremamente importante e que, naturalmente, ciclos consecutivos de queda de captação acabam gerando um carrego negativo muito importante de base para frente, né, o que naturalmente deveria pressionar, né, margem do ponto de vista da alavancagem operacional. A dúvida que eu tenho é a seguinte, vocês cogitam alguma eventual mudança na estratégia, de repente pensar enquanto o macro também não ajuda, enquanto tem uma competição muito grande em algumas praças, eventualmente jogar preço um pouco para baixo para compensar com volume, dado esse efeito de alavancagem operacional que eu mencionei. Então, enfim, tentar entender, porque acho que está muito clara essa dinâmica de melhorar preço, e o preço de fato vem melhorando, mas acho que chega em algum momento em que essa pressão de base ela acaba ficando mais importante, né? Então, acho que sempre o objetivo é achar essa linha ótima, e eu queria entender onde vocês estão nesse momento. Então, tentar entender se realmente, dada essa queda consecutiva de captação, ciclo após ciclo, se faria sentido, de repente, pensar um pouco mais nesse trade-off, trazendo um pouco mais de volume e, eventualmente, um pouco menos de preço. Essa é a minha dúvida. Obrigado, pessoal.
Gatinho, obrigado pela pergunta. Pedro Thompson respondendo para você. Em relação à estratégia de P versus Q, usando até como referência o próprio benchmark interno da Estácio, que foi uma mudança de estratégia que tínhamos, principalmente nas safras captadas até 2016 e as safras captadas recentemente. Acredito que os números divulgados nos últimos 8 trimestres, apesar de uma diminuição no volume captado, principalmente em relação à manutenção de base, a ticket médio e como isso conversa com o restante dos nossos indicadores, sejam eles top line, sejam eles PDD, lucro líquido, margens e principalmente geração de caixa, acredito que essa estratégia se demonstrou ser uma estratégia correta, porque isso daí impactou diretamente o nosso PNL e, de fato, os indicadores e margens melhoraram substancialmente nesses últimos trimestres. com essa mudança de estratégia. Por outro lado, de fato, a perpetuidade é o nosso volume de alunos. Obviamente, de maneira equacionada com o que a gente ambiciona de ticket, com o que a gente ambiciona de geração de caixa, de margens, mas o nosso goal aqui é o volume de alunos. Não obstante a isso, a gente já iniciou algumas melhoras aqui de estratégias, um planejamento comercial novo, muito mais granular. Eu diria que até uma política de pricing, não que a gente vá mudar estruturalmente a questão de ticket, que, e muito pelo contrário, mas dá mais agilidade em relação à precificação quando tomada de decisão em relação a benchmark, mas de pano geral, de pano de fundo geral, primeiro, a estratégia ela é correta, mas obviamente a gente tem que mirar volume também, e a gente está obstinado para isso, inclusive o que a gente tem tido de captação para 2019-1 mostra que a gente está no lugar correto, e o foco está correto, tá, aqui da companhia, tanto em relação a ticket quanto em relação a volume.
Perfeito, Pedro. Então, só um follow-up nesse sentido. Então, tentar entender um pouco melhor, né, nessa captação do terceiro tri do presencial. Se você pudesse explicar para a gente um pouco melhor como é que foi a dinâmica praça a praça. Aí vamos dividir entre vai Nordeste, Norte e Rio, né, as principais regiões onde vocês atuam. Onde, de fato, a coisa está um pouco mais difícil? Onde, de fato, vocês acabaram perdendo um pouco mais de volume por não entrar nessa dinâmica de preço? Né? Então, tentar entender um pouco como foi. E aí, puxando esse gancho que você mencionou para 2019, obviamente ainda está muito cedo, né? A gente está no começo de novembro, mas com o que vocês conseguem sentir na ponta, né? De macro e de dinâmica, né? De demanda por captação de fato. Você acredita que já poderia ser um ciclo positivo? Essa é o guess inicial que vocês têm olhando o que vocês, enfim, chegaram a captar até agora, o que vocês estão projetando nesse momento?
Perfeito, Gastinho. Primeiro, em relação a praças, isolando de maneira específica o presencial. As praças que a gente teve mais dificuldade nessa captação do segundo semestre foram as regiões Norte e Nordeste. E muito focado em relação a preço, tá? Não só a preço propriamente dito, mas políticas relacionadas a isenções, bolsas perenes, etc. E essas praças a gente antecipou bastante a captação. A gente já está com estoque de alunos, ainda é muito cedo para falar, porque a gente ainda está compondo a etapa inicial do nosso funil de captação, que é a parte de alunos inscritos para vestibular, mas o que a gente já tem hoje dentro de casa para 2019, primeiro semestre de 2019, essa etapa inicial do funil, principalmente nessas praças, a gente já está satisfeito com o trabalho que está sendo desenvolvido. Tá? Acreditamos que a gente está no caminho certo. E algumas mudanças, algumas melhorias aqui no nosso processo comercial a gente fez. Uma inteligência de mercado muito mais granular, digamos assim. A gente regionalizou ainda mais a nossa força de vendas, todo o nosso time comercial. Essa questão do call to action referente à precificação, a gente melhorou demais o processo. Agora é um processo até com base em metodologias novas de gestão, seguindo esse trend de metodologias agile. A gente tem um time que fica olhando 24 horas pricing e tomando decisões de maneira correta com dados empíricos. Então, de fato, para 2019-1, a estratégia de ticket será mantida, porém, estamos trabalhando para justamente essa questão da base de alunos, a gente inverter esse trend que a gente tem tido nos últimos 5 a 8 trimestres.
Excelente, excelente, Pedro. Super claro. Obrigado pela resposta.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos.
Pergunta, indo um pouco mais na linha do Gastim, né, da questão do intake, deixa só dar uma ideia histórica de como que as mudanças no processo de intake, no processo comercial, se deram assim, no último ano até agora, quais foram as principais mudanças que vocês fizeram na sua gestão, E qual o timing que vocês implementaram? Se o principal seria essa questão de formação que vocês sentem que falta na ponta, ou se tem algum outros elementos de processo que vocês veem a oportunidade de aumentar a eficiência no intake? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à dinâmica de ticket, que é muito positiva, mas como que isso se dá em veterano versus calouro? Quer dizer, o quanto de aumento vocês conseguiram passar para o veterano?
Marcelo, obrigado pela pergunta. Pedro falando, fazendo recap, tá, do que a gente foi aperfeiçoando em relação a processos comerciais. Eu diria que o processo inicial foi efetivamente a gente implementar um funil de vendas. coisa que não tinha aqui dentro. Consegui ir até o último clique, a última etapa do aluno e considerar um aluno como aluno efetivamente pós primeiro boleto pago e a gente tendo todas as garantias, até documentais, que esse aluno é apto para estudar com a gente. Até uma questão de compliance. Então, essa foi a primeira melhoria. A segunda foi posicionamento de preço. Tá? A gente viu, até principalmente com benchmark interno, algumas questões mais agressivas relacionadas a isenções, relacionadas até a bolsas que duravam o ciclo inteiro do aluno, que era um detrator muito grande de valor. E isso daí, acredito que a nossa evolução de receita ano contra ano, nos últimos 2 anos, foi algo perceptível, foi algo positivo, tá? E o que a gente está fazendo agora é, primeiro, esse call to action, essa tomada de decisão referente a preço, referente a campanhas específicas, a gente está operando num nível muito granular, a gente está operando num nível por SKU, especificamente. Isso daí a gente até tem highlightado bastante para vocês, que é um projeto estruturante, e é um projeto estruturante que vai estar full power a partir de 2019, tanto em relação a ter uma inteligência de monitoramento de preço da concorrência, quanto principalmente a gente conseguir ter uma visão de SKUs defasados e tomar uma decisão de maneira rápida, de maneira assertiva. Esse é um ponto. E o segundo ponto é uma atuação mais forte do time comercial. A gente tinha uma regionalização muito macro. E hoje em dia a gente conseguiu colocar de maneira, a gente está colocando, principalmente para 2019, um time comercial na ponta de maneira muito granular. Praticamente uma equipe por comercial por campus. Tá? E o seu último ponto, Marcelo, que é a questão da dinâmica de ticket, é um fluxo normal, tá? A gente basicamente ofere o que tivemos de inflação da nossa operação, e essa inflação ela é regionalizada, basicamente por geografia, tá? Ou por IES, digamos assim, e essa inflação ela é repassada aos nossos alunos veteranos.
Mas foi muito diferente o aumento de ticket do veterano e do calouro? Assim, o veterano subiu mais ou menos esses 12%?
Oi, Marcelo. É blended e, assim, a gente não abre essa informação, tá? Mas, em linhas gerais, o maior aumento vem no veterano.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Tereza Azevedo, do Banco UBS.
Oi, pessoal. Obrigada pela pergunta. Bom, vocês falaram aí bastante de captação, mas na parte de custos, né, e eficiência, vocês fizeram um ótimo trabalho. Acho que a pergunta aqui é que drivers de ganho de eficiência vocês ainda veem que pode ser capturado, seja via digitalização, e como que vocês têm visto a questão de inadimplência e evasão, e que tipo de estratégia vocês têm adotado para tentar conter esse efeito aí no médio prazo. Obrigada.
Tereza, o Zeno falando sobre ganho de eficiência. Como nós comentamos no call, existe ainda ganhos esperados para 2019, frutos dos projetos executados ao longo desse ano. Em outras palavras, uma curva de captura prevista ainda para 2019, tá? E aí, após 2019, eu acho que a gente estaria muito próximo de um run rate aí, fruto dos projetos implementados, tá? E aí o projeto que eu cito especificamente, Strategic Sourcing, nesse caso, 21 categorias foram revisadas na companhia. Digitalização, citando como um exemplo que você acabou de falar, está na nossa pauta. Não temos ainda nenhuma iniciativa concreta voltada para digitalização, é algo que ainda está sob estudos na companhia, mas a gente acha que isso vai trazer também benefícios, tá? Faz parte do nosso plano de trabalho. Então, eficiências adicionais são esperadas olhando o ano de 2019. Quanto à retenção, a companhia ela investiu tempo e recursos num projeto que a gente chama aqui de fidelidade. Ele é composto de mais ou menos 80 iniciativas, 20 delas estão em andamento. A gente tem tido notícias boas quanto à taxa de retenção da nossa base, como a gente destacou no release. Hoje a gente tem, olhando presencial especificamente, 85% de retenção. Tivemos também uma boa notícia quanto à retenção do DIS. Olhando aí apples to apples, né, comparando bar e DIS, a gente teve uma retenção na ordem de 76%. Olhando a base total, 85%, então um pequeno desvio, isso a gente acha muito boa notícia.
E esse desvio, ô Tereza, só para deixar claro, não é um desvio em relação a especificamente um RIT do DIS. É um desvio que, como diz, é um produto novo, a gente tem uma questão de safra. A safra que a gente mais perde alunos é entre o primeiro e o segundo período. E justamente a questão da safra, se comparar os alunos DIS com alunos não DIS da safra para o primeiro, para o segundo período, ela teve exatamente com uma simétrica. Não perdemos, não deixamos de renovar alunos em função do DIS. Então, só refraseando o ponto do Zeno, esses 85% eles não são tão comparáveis com os 76% do DIS, porque os 85% do presencial eles pegam a cadeia inteira. E esse ponto especificamente do DIS, dado que o DIS é um produto que foi lançado no início desse ano, ele só pega justamente a renovação do primeiro para o segundo período. E se a gente clusterizar a renovação do primeiro para o segundo período, ela está simétrica entre alunos DIS e alunos não DIS. Tá? Só passando a palavra aqui de volta ao Zeno.
Não, e somente terminando então a questão também de cobrança, que tem a ver com uma linha importante que é a PDD. A gente, ao longo do ano, fizemos uma revisão da nossa régua de cobrança, nossos parceiros, nossa assessoria de cobrança. Customizamos as nossas ações de cobrança com o perfil de risco de cada aluno. Acreditamos que isso vai gerar frutos mais concretos em 2019. Parte desse ganho esperado começa a ser capturado agora no terceiro T e a gente espera no quarto T, mas a maior parte do benefício é em 2019.
Perfeito. E uma segunda pergunta, Zeno, seria sobre a alocação de capital. Né? Vocês tiveram uma geração de caixa relativamente sólida, anunciaram aí um dividendo, mas como que vocês veem o melhor uso de caixa para frente? Né? Se hoje tem algumas, se estão olhando alguma oportunidade de aquisição ou se faz sentido pensar em expansão orgânica ou até mesmo aumentar um pouco a distribuição para acionista. O que vocês elencariam aí como prioridade? Obrigada.
Tereza, obrigado pela última pergunta. Em relação ao use of proceeds, tá, que a gente está vendo, obviamente a gente agora ficou numa posição de caixa muito acentuada, a gente ficou até com caixa líquida, não mais com dívida líquida, e essa foi a origem dos dividendos. Tá? Em relação ao uso futuro, é expansão. Tá? A gente é muito criterioso aqui em relação à expansão orgânica. De fato, o nosso hurdle aí para colocar um novo campus, a gente é bem criterioso em relação a isso, e pelas até as margens que a companhia tem demonstrado, a gente está no caminho certo, tá? Vis-a-vis que até boa parte dos nossos novos campos tem sido campos de medicina, que tem um retorno muito acima de um retorno de um campus convencional, e também principalmente fusões e aquisições, tá? Ainda é cedo para falar, ainda falar aqui de um pipeline, etc., não é o caso, mas relacionado à expansão do negócio de maneira orgânica e principalmente de maneira não orgânica, a gente está completamente inserido nessa agenda.
E pelo lado das fontes, Zeno falando, a companhia ela tem a perspectiva de se manter uma excelente geradora de caixa. E temos ainda também bastante espaço na nossa estrutura de capital para uma alavancagem adicional, caso necessário. Então, eu acho que várias oportunidades nós temos quanto ao emprego desse capital para o futuro, tanto para crescimento orgânico e inorgânico, quanto para novos processos de recompra e dividendos.
Perfeito, pessoal. Muito obrigada.
Obrigado, Tereza.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9, ou podem ser feitas também via webcast. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos.
Obrigado por pegar a pergunta segunda vez. Eu só queria falar um pouco mais de novo da questão do intake, né? Com todas essas melhoras que vocês estão fazendo, melhora de processo, com o que vocês têm visto de 2019, até com o seu planejamento, quanto vocês planejam gastar em marketing, é razoável imaginar que depois de todos esses anos caindo, daria para esperar pelo menos uma estabilidade ano contra ano de intake na primeira metade do ano? Não um guidance, mas assim, não estou pedindo guidance, mas uma indicação, assim, algo mais próximo de uma estabilidade seria algo de se esperar?
Marcelo, obrigado pela pergunta. Pedro Thompson falando. Esse é o objetivo e foco número um da companhia, tá? Aumentar essa tendência em relação à base captada ano contra ano. Já tivemos diversas iniciativas aqui de captura de valor, seja elas relacionadas a tickets, seja elas a despesas e custos, a ganhos de margem, até mesmo da parte de satisfação dos alunos, e acredito que uma boa demonstração disso seja nossas taxas de retenção. Agora, de fato, é a prioridade número um da companhia essa questão de captação de alunos e quebrar essa tendência aí de perda de captação no contra-ano.
Perfeito, obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9, ou podem ser feitas também via webcast. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Agradeço a todos pela participação no nosso call de resultados. Aguardo a todos os stakeholders na divulgação dos resultados do próximo trimestre. Um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigado.
A teleconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.